Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Olá, olá, investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma. Estamos começando mais um Invista com o Thiago, na sua plataforma de podcast favorita e no YouTube do Thiago Reis. Fala aí, Thiago.
Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Gustavo? Hoje a gente convida aqui a Cristina Betts, ela é CEO do Iguatemi. O Iguatemi é uma empresa de shoppings com ativos premium, aí, talvez os shoppings que mais vendam por metro quadrado no Brasil pertençam aí ao Iguatemi. E eu confesso que eu sou um cliente do Iguatemi fiel, porque a gente trabalha perto de um dos ativos do Iguatemi. Eu vou quase todo dia almoçar, jantar ali perto. Então, vai ser muito interessante ter essa conversa com uma empresa que a gente tem uma proximidade, que eu tenho uma proximidade muito grande como consumidor. Tudo bom, Cristina?
Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.
Cristina, você está no Iguatemi faz já um tempo, né? Você era CFO e agora é CEO. Conta um pouquinho da história do Iguatemi, até antes de você estar aqui. Se não me engano, o Iguatemi teve o primeiro shopping do Brasil, né? Que é o Iguatemi Faria Lima aqui. Estou gravando, inclusive, perto. Conta um pouquinho da história do Iguatemi e conta também a jornada que o Iguatemi teve desde o IPO, se não me engano, lá em 2007.
Isso. Então, o Iguatemi Faria Lima, que a gente chama Iguatemi São Paulo, na realidade, aqui dentro de casa, ele foi o primeiro shopping do Brasil. Foi inaugurado em 66, mas não era na configuração que todo mundo conhece hoje a empresa Iguatemi, tá? Ele foi construído por o Alfredo Matias, que foi quem concebeu, né, o shopping e tudo mais, e lá em 79 vendeu para o Carlos Francisco Gereissati, que hoje é chairman do nosso board, né? E de lá começou, então, vamos dizer assim, a Iguatemi como vocês conhecem hoje. Né? Então, na época, em 79, já tinha o Iguatemi São Paulo, tinha a casca do que veio a ser o Iguatemi Campinas, também tinha o começo do que era para ser no futuro o Iguatemi Porto Alegre e alguns outros no pipeline. Então, teve uma construção aí até, vamos, um super fast forward até 2007. Então, de 79 até 2007, foi essa época que a gente chama construindo a marca, né? Então, a gente começou, na década de 80, a gente começou a trazer marcas internacionais para o Iguatemi São Paulo. Foi o começo de uma reformulação aí do nosso portfólio. E aí, super fast forward para 2007, a gente foi a primeira empresa do setor que fez o IPO. Né? Até brinco que ser a primeira nem sempre é tão fácil, que tem que contar uma história, né? Então, tem que contar a história do setor, como é que funciona no Brasil. Shopping no Brasil é muito diferente de outros lugares do mundo, então a gente tinha que contextualizar bastante coisa. E aí, com o IPO, veio uma nova fase. A gente fez... Primeira coisa que a gente fez depois do IPO, em 2007, foi sair as compras. A gente comprou muita participação minoritária nos nossos shoppings. Foi quando a gente consolidou nossa participação majoritária no Iguatemi São Paulo, a gente comprou outros ativos. Fora do nosso portfólio, a gente comprou dois, o de Sorocaba e o Galeria, que fica em Campinas. Mas a gente, depois disso, construiu muito shopping novo. Começou com o Iguatemi Brasília, depois veio o Alphaville, depois veio o JK, e depois veio uma série de shoppings no interior de São Paulo. Né? A gente fez Ribeirão Preto, Rio Preto, a gente fez expansão de Sorocaba, do Iguatemi Esplanada. E aí a gente fez também muitas expansões. Enfim, a gente foi fazendo bastante coisa. Até mais ou menos 2015, que eu acho que a gente... Nós e o Brasil inteiro se deparou com a recessão, né? Assim, a gente deu uma esfriada, assim. A gente fez algumas coisas depois, como eu falei, a gente fez expansão de Campinas, expansão de Porto Alegre, foram expansões grandes, né? 30 mil metros, 20 mil metros quadrados, então bastante grandes. Até agora, que a gente acabou de fazer a nossa reestruturação societária, preparando já também para uma próxima fase aí de crescimento.
Conta um pouquinho dessa reorganização societária e por que você acha que não foi necessariamente um consenso entre os investidores de que ela é positiva?
Thiago, então já vou começando falando assim, eu acho que ela foi consenso porque ela foi aprovada. Então, a gente teve na Gereissati 100% de aprovação pelos minoritários que votaram. E na Iguatemi, a gente teve 66% dos minoritários votando a favor da reestruturação societária, tá? Então, eu acho que, de fato, a gente teve mais que a maioria, né, absoluta nos dois casos, e a gente foi para frente aí com a reestrutura societária. Qual que é o propósito dessa reestruturação societária, né? A gente fez por algumas coisas. Primeiro, ela simplifica a nossa estrutura de companhias, tá? Porque a gente tinha uma holding que no passado investia em várias outras empresas, mas hoje em dia só tinha investimento na Iguatemi, empresa de shopping centers. Então, primeiro, ela simplifica essa estrutura e torna mais visível também o controlador, né? Então, a família Gereissati tinha 60% da Gereissati Participações, que detinha 50% da Iguatemi, empresa de shopping centers, né? Então, entre aspas, mais ou menos 30%, né? Mas não dava para enxergar isso por causa da estrutura toda. Hoje dá para enxergar plenamente o que está acontecendo, quem são os players, todo mundo na mesma estrutura societária que agora chama Iguatemi S.A. Tá? A segunda coisa é que, obviamente, a simplificação traz com ela algumas simplificações também e eficiência na parte de custos. Tá? Então, ter duas empresas custa duas empresas. Ter uma empresa custa uma empresa, tem uma estrutura, uma auditoria, um balanço, assim por diante. Mas o mais importante de tudo isso, obviamente, é também abrir espaço. Então, a gente mudou a maneira que a gente faz a nossa ação, a gente saiu de uma classe de ações para duas classes de ações e criou units. E com a criação de units, dá espaço para a gente buscar, de alguma forma, capitalizar a empresa para o futuro, mirando aí uma consolidação de mercado que a gente acredita que vem para o futuro, mantendo o controlador como controlador por um tempo. Ele vai se diluindo, mas tem mais espaço para se diluir ao longo do tempo, tá? E a gente acha que vai ter bastante espaço para consolidar realmente esse mercado nos próximos anos.
Quais tipos de ativos vocês estão de olho, né? Porque vocês não são a única empresa listada, mas vocês focam num público mais high-end que as demais empresas. Tem tantos ativos com este perfil que vocês têm hoje no portfólio ou vocês pretendem, sei lá, mudar um pouco o perfil médio do portfólio com essas potenciais novas aquisições?
Não, Thiago, assim, eu acho que a nossa estratégia, se a gente olhar o mercado hoje e pensar no pool de receita da indústria inteira de shopping center no Brasil e segregar apenas o que é receita advinda de metro quadrado que foca no público AB, AB+, os 10 maiores players, não têm 50% desse mercado. É super pulverizado, tudo bem? Então, a gente consegue ver potencial de consolidação sem sair do nosso foco estratégico, tá? A gente sempre teve esse foco no cliente, vamos dizer assim, aspiracional, médio-alto. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz de melhor, a gente entende super bem, tanto a parte de arquitetura, lojas, serviços, marketing, eventos. Então, o nosso universo, o próprio 365, que é a nossa plataforma digital, né? Que eu brinco que é o nosso 17º shopping, só que sem tijolo, ele tem esse público-alvo. Então, faz sentido que a gente consolide dentro desse foco de cliente, tá? Que é o que a gente sabe fazer, onde a gente tem sinergia, onde a gente consegue agregar mais.
Conta um pouquinho mais do Iguatemi 365.
O Iguatemi 365, ele é um baby ainda aqui dentro de casa, tá? Então, ele está começando, ele teve assim, um timing incrível, porque a gente lançou ele em outubro de 19, imagina, final de outubro de 19. E aí, 5 meses depois, a gente acordou com o primeiro lockdown da pandemia, né? Então, a gente ainda estava muito pequeno quando começou a pandemia aqui no Brasil. Mas que bom que a gente tinha o 365, tá? Então, no começo, então, qual a ideia? A ideia é que a gente tem uma plataforma, chama iguatemi365.com, e a gente tem a curadoria das melhores marcas com os melhores produtos, e a gente hoje, desde junho desse ano, a gente agora entrega para o Brasil inteiro, tá? Então, é como se estivesse, onde você estiver no Brasil, você tem Iguatemi no seu celular, tá? Se você quiser. De novo, com a curadoria das melhores marcas, melhores produtos, tudo mais, tá? Então, agora a gente, quer dizer, a gente demorou um tempo para chegar nessa abrangência, exatamente que a gente passou um período aí de pandemia. Então, a gente ficou bastante tempo entregando no começo só São Paulo, estado, capital e estado. Aí, quando foi mais ou menos junho do ano passado, a gente começou a nossa expansão geográfica, mas muito lentamente, porque ainda as coisas estavam um pouco incertas. Foi esse ano que a gente deu uma acelerada e aí, junho desse ano, que a gente começou a atender o Brasil inteiro. Então, a gente tem por volta de 400 marcas hoje, assim, são mais de 20 mil produtos, não só de moda, mas de casa, lazer, lifestyle, tudo que você possa imaginar que você tem dentro de um shopping, sem ser a parte de serviço. Então, tem, obviamente, tem cabeleireiros, que essas coisas que você tem que estar fisicamente aqui, mas o resto tem, tá? E a ideia realmente é levar o que tem de melhor para o Brasil inteiro.
Qual o item mais caro que vocês já venderam lá?
A gente, olha, eu vou contar o item, mas não vou contar a marca, tá? A gente já vendeu uma joia, se não me engano, de 50 mil reais.
Eu já sei, aqui deve ser a Tiffany.
Tem algumas joalherias, viu? Mas a gente tem bastante coisa, hein? A gente é que assusta quando a gente fala 50 mil reais, tá? Acho que é o produto mais caro que tem. Olha, agora eu vou tirar assim dos alfarrapos da cabeça, mas assim, acho que era um relógio a 80 mil reais. Mas a gente também, assim, tem produtos super acessíveis. Eu acho que mais importante do que o preço é a curadoria. O que a gente quer ter certeza é que tudo que está no site é bacana.
Isso dá lucro?
Público, né?
Isso dá lucro, Cris? Como é que é o economics disso daí? Porque o que a gente vê é as plataformas de e-commerce tendo uma lucratividade muito baixa, os custos de publicidade encarecendo muito, o fluxo da internet. Eu brinco que o Iguatemi da internet é o Facebook e o Google, né? esses caras que trazem o fluxo, né? Você tem. E com a dificuldade que não dá para replicar, né? Porque o Iguatemi, se estiver cheio, o JK, se estiver cheio, daqui a pouco surge um outro shopping do outro lado da marginal, né? Na internet não é assim. Como é que é o economics aí do e-commerce de vocês? Se é que pode ser chamado de e-commerce?
Então, Thiago, você sabe que, assim, ele, obviamente, como ele está ainda no começo, ele ainda não é EBITDA positivo, tá? Mas ele vai ser, porque eu brinco que quando a gente montou isso aqui, a gente fez um pouco um Lego, a gente foi montando, a gente não precisa construir do zero hoje em dia, tá? A gente sabe achar os nossos parceiros certos para fazer as coisas que já tem pronta de prateleira, não tem por que desenvolver uma coisa que já existe, tá certo? Mas a gente agrega aquilo que é único nosso, então relacionamento com as marcas, toda essa coisa da curadoria, de buscar coisas novas, de ter um look and feel, né? Assim, eu não posso te dizer quantas vezes a gente discutiu como é que tinha que tirar a foto do produto, como é que tem que embalar o produto, porque você pensa que a única experiência física que você tem quando você recebe uma coisa de e-commerce é a caixa que você recebe, você entendeu? Porque o resto é tudo no digital. Então, a caixa tinha que ter a experiência Iguatemi. Como é que você faz aquela caixa quando você recebe ter a experiência Iguatemi? Ah, tem um cheiro próprio que a gente desenvolveu, tem toda... Então, assim, a gente fez umas 10 protótipos de caixa até chegar na caixa final, tá bom? Por quê? Porque era muito importante tudo isso. Então, assim, eu diria para você que ainda não é positivo, porque a gente ainda está muito no começo. Como eu falei, a gente acabou de chegar na expansão geográfica aí do Brasil inteiro em junho, né? Que a gente está meio que ainda no ramp up. Mas ele vai ser, porque eu acho que ele tem bastante coisa que a gente pode ir diluindo dessas plataformas e desses serviços que a gente vai contratando ao longo do tempo. É uma questão de tempo, tá? E de volume. Eu acho que a gente ainda está consertando bastante coisa de backstage, sabe? É porque na medida que a gente foi crescendo, a gente foi tirando... Você cresce, tira o gargalo. Você cresce, tira o gargalo. Você cresce, tira o gargalo. Então, a gente ainda está nessa fase de ajuste fino, tá? Mas vai chegar, não tenho dúvida nenhuma.
E qual que é o principal canal de aquisição de clientes de vocês? É publicidade online ou vocês usam os seus próprios ativos? Porque eu vou no shopping aqui, eu vejo de vez em quando painéis e tal, falando isso. Um monte de campanha publicitária nos próprios ativos. Quanto que é, vamos dizer assim, vem do seu próprio ativo, sua capacidade de usar o espaço publicitário interno do seu imóvel, e quanto que vem de publicidade dos números de clientes? Você tem esse número?
Assim, a gente hoje ainda é bastante orgânico, tá, Thiago? Porque como a gente ainda estava nesse crescendo, tirando gargalos, a gente ainda está fazendo um pouco disso, então não tem muito sentido a gente colocar um caminhão de dinheiro em marketing para trazer o público se a gente ainda está tirando gargalo, tudo bem? Então, ainda é bem mais orgânico do que comprado, vamos dizer assim, né, de AdWords, que essas coisas assim. É, mas a gente vai, assim, uma vez que a gente tiver mais, assim, estável, que a gente estava ainda fazendo esse trabalho de backstage, certamente vai ter um pouco mais de público não orgânico, tá? Porque uma das coisas que é, assim, engraçado, porque a gente está aqui no meio, a gente acha que todo mundo sabe que tem 365, mas a verdade é que poucas pessoas sabem ainda que existe o Iguatemi online, tudo bem? Vamos chamar assim, do 365. É, exatamente porque a gente fez pouco marketing por enquanto. A gente ainda está acertando a casa.
Pandemia, né? Eu estava até fazendo um estudo outro dia, as empresas de shopping, nos 3 anos anteriores à pandemia, elas estavam todas no quartil inferior de volatilidade das empresas da Bolsa. O setor de shopping era visto pelo próprio mercado e precificado como algo pouco volátil. E daí que aconteceu na pandemia? Aconteceu um negócio inédito. Praticamente todos os shoppings do Ocidente fechados simultaneamente, né? Da Argentina até a Alemanha. Assim. É, queria que você falasse um pouquinho de como foi lidar com os piores dias da pandemia, a relação com os clientes, a relação principalmente com os lojistas, né? Porque eu lembro que existia uma preocupação muito grande de solvência, de sobrevivência, principalmente do pequeno varejo, né? Vocês têm várias grandes marcas internacionais, essas empresas tipo Louis Vuitton acessam o mercado de capitais e estão tranquilas, mas, poxa, uma empresa menor, local e tal, às vezes não tem essa capacidade. Como que foi esses piores dias da pandemia, o que vocês fizeram? E vamos falar da parte boa, como é que estão os números que vocês estão vendo mais atualmente?
Não, cara, você sabe que que agora já passou quase 2 anos e a gente esquece, assim, parece que estava numa outra vida o sofrimento que a gente passou naquele lockdown, né? Porque, de fato, foram dias bem intensos, especialmente, assim, nos primeiros 30 dias, até a gente se acertar na mecânica do que a gente tinha que fazer, tá? A preocupação, a gente tinha duas preocupações imediatas. A primeira, obviamente, com a solvência realmente do lojista, o que a gente ia fazer com o lojista, porque, como você falou, assim, a gente tem de tudo dentro dos nossos portfólios, né? A gente tem os caras que são gigantes e tem o pequeno varejista com uma marca pequenininha, não sei o que tal, e que vive daquele cash flow do dia a dia, entendeu? Então, cara estocado, com produto, não sei o que, com folha, né? Vendedor da loja, tudo mais, sim. Então, bastante preocupação com a liquidez, vamos dizer assim, do varejista. Do outro lado, dentro de casa, também, entender que a gente também não sabia o que ia acontecer, né, assim, quanto tempo ia durar esse lockdown, que tal. Então, a gente também estava preocupado com a nossa própria liquidez, tá? Então, a gente fez um trabalho grande de segurar tudo dentro de casa, o que era possível, e, do outro lado, passar o que a gente conseguia segurar para o lojista. Então, é o seguinte, a gente fez um trabalho, até antes da pandemia, que a gente estava vendo que a coisa estava andando não tão bem, e a gente foi buscar no mercado linhas de crédito e colocou dinheiro para dentro. A gente nunca teve tanto caixa no balanço da Iguatemi como antes da pandemia, já preparados por um possível problema, tá? Então, a gente entrou na pandemia, em termos de caixa dentro da companhia, bem. Seguramos que tal, e aí a gente foi olhar para o lojista. O que a gente fez? A gente, no começo, a gente deu um desconto gigante, quer dizer, 100% no aluguel, tá? E a gente fez uma redução do condomínio, que ficou entre 40% e 50%, e uma redução também do fundo de promoção, que paga as atividades de marketing, uns que tal, de 100%, tá? No condomínio, a redução é porque condomínio é que nem condomínio do seu apartamento, tá? Você paga coisas comuns, né? De energia, de segurança, de limpeza e tudo mais. Então, tem coisas que não dá para desligar do shopping center. Então, por isso que a gente não consegue também reduzir tudo, porque tem que continuar tendo segurança, tem que continuar tendo limpeza. Não sei se vocês viram um vídeo que rodou por aí de um shopping na Ásia que desligou o ar-condicionado e todos os produtos dentro da loja mofaram, né? Uma coisa horrorosa. Óbvio que tem que continuar tendo o ar-condicionado funcionando, entendeu? Coisas desse tipo que fazem com que você não zere o custo do condomínio, mas que dá para administrar bastante coisa. Tá? Então, a gente fez essa redução. E aí, na medida que foi retomando, né, assim, as atividades dos shoppings, a gente foi retomando a cobrança. Agora, eu diria assim, né, que, cara, a gente está com uma situação muito sui generis, assim, porque é o seguinte, né, durante essa volta, especialmente na saída do segundo lockdown, que foi agora em março, abril desse ano, todo mundo aqui no Brasil, pouca chance de viagem para o exterior, poucas opções de lazer, né? Todo mundo louco para sair de casa, porque vamos combinar, depois de tanto tempo preso em casa, você quer qualquer coisa, assim, se você for comer um sanduíche na rua, tá valendo, porque ninguém também aguenta mais cozinhar, entendeu? E o pessoal querendo essa interação. E lembrando que no ano passado, a gente já teve aquela retomada da primeiro lockdown, que todo mundo acostumou a colocar máscara, a passar pelo tapete sanitizante, a tirar a temperatura. Eu brinco que hoje em dia você já estica o braço, você nem lembra mais que você nunca esticou o braço para tirar a temperatura, mas virou rotina, tá? Então, essa ida ao shopping ficou cada vez assim, mais tranquila, tá? E março, abril, foi uma retomada, muito rápido, muito rápido. Até eu falei dentro de casa assim, pô, é porque é Dia das Mães, então Dia das Mães, tá, beleza, a gente vai super bem Dia das Mães. Aí teve um junho maravilhoso, não, porque foi Dia dos Namorados, maravilhoso. Aí julho, maravilhoso. Falei, gente, não tem nenhuma data de varejo em julho, mas continua maravilhoso. E agora, a gente está tendo um quarto tri super forte, assim, os números de novembro estão fechando agora, mas outubro, a gente fechou 15% nas vendas dos nossos lojistas, acima do que foi 19%. E eu acho que a gente vai ter, assim, a gente vai continuar, honestamente, com uma performance bastante forte, porque, lembrando, tem um outro fator muito importante que eu esqueci de mencionar, que é a vacinação, todo mundo vacinado, né? Faz uma mega diferença. Então, assim, o pessoal com mais tranquilidade de ir para a rua e, obviamente, de tirar todas as restrições dos shoppings ao longo do tempo, né? As prefeituras, as suas cidades, foram levantando todas as restrições. Então, de fato, a gente está vivendo um momento, assim, muito forte. E o melhor de tudo é que não é só um ou dois lojistas. Porque antes, assim, no ano passado a gente viu o luxo indo muito bem, mas não necessariamente os outros, sabe, era igual em todas as categorias e ramos de atividade do shopping. Agora, sim, across the board, tá? Todo mundo indo muito bem. Eu brinco tirando atraso, assim, né? Eu brinco, lojista feliz faz com que o ecossistema shopping fique feliz, tá? Porque tudo funciona. Aí, menos inadimplência, entendeu? Pagamento de over, tudo funciona. Então, assim, de fato, a gente tá bem feliz aí com a performance desse segundo semestre. Eu acho que o quarto tri também vem bem forte. E eu acho que a gente ainda vai ter isso um pedaço do ano que vem também, mesmas condições.
Uma vez, Cris, eu tive com um profissional de RI de uma empresa concorrente à sua. E ele falou o seguinte: o meu maior concorrente não é o Iguatemi, é o Aventura de Miami. Você concorda com isso?
A primeira é que a gente não está competindo contra nós mesmos, então tudo bem, né?
Não, mas que o seu grande concorrente é Miami e não talvez os players locais?
Assim, você sabe, Thiago, depende um pouco do que a gente está falando, tá? Eu acho que a gente até fez uma vez um trabalho aqui dentro que a gente brinca assim, jobs to be done, né? A gente fala assim, às vezes a gente concorre com o Parque Ibirapuera, porque se o dia for maravilhoso e a família tiver a fim de passar o dia no parque, no final a gente está concorrendo com eles, em vez da família estar vindo para cá, ir no cinema, almoçar e não sei o que, entendeu? Então, assim, depende do momento quem é o nosso concorrente. Eu acho que essa parte assim, de compras no exterior e de look e tudo mais, vai mudar bastante depois da pandemia, sabe? Porque uma das coisas que eu acho que aconteceu nesses últimos quase 2 anos, é que o público que realmente vai para fora e faz compras lá fora aprendeu a comprar aqui dentro. Especialmente as coisas de luxo e tudo mais, tá? Então, as marcas, elas há muito tempo já vêm direto para o Brasil. A diferença de preço é pequena ou nenhuma, tá? Eu brinco que você pode pagar parcelado no cartão em 10 vezes, você ainda pede em português e você ainda recebe um cafezinho durante a compra. E, by the way, você está na lista da vendedora para todos os eventos que a loja vai fazer e tudo mais. O nível de serviço que a gente tem aqui para o nosso público brasileiro é completamente diferente do que você entrar numa loja em Nova York, em Londres, em Milão, entendeu? Porque você vai lá uma vez a cada 12 meses, aqui você vai toda semana. Então, o relacionamento que o lojista consegue criar com o comprador aqui é completamente diferente. E eles estão aprendendo a trabalhar essa lealdade do cliente, tá? É muito mais... De novo, não tendo diferença de preço, tendo o produto, não tem por que você esperar a sua viagem para comprar lá fora. Então, a gente acredita que uma parte desse consumo que sempre foi posterior, ela vai stick, vai grudar um pouco aqui, sabe? Porque o hábito, assim, a experiência que o pessoal teve durante a pandemia foi muito melhor, mas muito melhor. A gente tem várias histórias, tá? Eu vou contar uma história ótima, porque a gente teve uma dessas supermarcas que estava contando que uma cliente que estava em Nova York e foi querer comprar um sapato, que não era barato, tá? Assim, entrou na loja em Nova York, pediu sapato, a vendedora disse, ah, não temos, virou as costas, tipo, nem tinha uns para a mulher, voltou para São Paulo desolada, falou assim, cara, se não conseguir comprar o sapato, não sei o que tal, a vendedora de São Paulo falou o seguinte, olha, a gente não tem na loja, mas se você quiser, eu mando buscar para você, vai demorar uns 10 dias, mas eu peço, eu encomendo para você. Falei, cara, ganhou a cliente para sempre. Ela queria muito. Esse nível de serviço, ela não ia conseguir em Nova York nunca, entendeu? Então, eu acho que, de fato, as pessoas realmente estão aprendendo a usar... Não, fora que você não tem que carregar na sua mala, né? Eu brinco que eu sou que nem o George Clooney naquele filme, que eu carrego uma mala micro hoje em dia, né? Você quer passar pelo aeroporto com um monte de mala, é um caos. Então, isso também tem o seu valor.
Cris, eu sempre faço uma pergunta difícil pro CEO no final. Eu pergunto para você, qual que é o seu restaurante favorito do Iguatemi?
Ah! Depende do dia. Depende do dia. Depende se eu tô com pressa, depende se eu tô com gente para conversar, depende. Depende da situação. Eu acho que a gente tem para todos os gostos aqui, viu? Todos os gostos, todos os momentos.
Tá bom.
Cris, quero agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo super legal. A gente acho que a gente volta a se falar aí. A Suno está de portas abertas para você e para todos do Grupo Iguatemi. E é isso, só agradeço.
Eu também agradeço aqui a chance de conversar com vocês e também dizer que a Iguatemi está tá à disposição aí de quem quiser conversar com a gente. Nossa equipe de RI está sempre com as portas abertas também.